Ou seja, estão à espera que eles apareçam sozinhos para, entretanto, seguir uma via que é uma via de mérito, de mero inquérito disciplinar, que depois redundará em alguns dias de suspensão ou algumas multas em termos salariais. E isso seria um desencontro tremendo com a responsabilidade que a todos a nós nos incumbe. Era isto que não queria deixar de dizer aqui hoje. Dizê-lo cedo e dizê-lo claro, esperando que este Parlamento, o Governo, todos os órgãos de soberania me provem estar a ser demasiado pessimista e comprovem a todos os nossos concidadãos e, em particular, aos corajosos agentes de forças de segurança que ajudaram a denunciar este caso, que esta ameaça não vai ser subestimada em Portugal, como noutros países não está a ser subestimada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 3 pedidos de esclarecimento. Deseja responder aos 3 em conjunto. Muito obrigada. Para formular um pedido de esclarecimento, tenho a palavra ao Sr. Deputado Alma Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer também ao Sr. Deputado Rui Tavares por ter trazido este tema e, de facto, nós acompanhamos esta situação com muita preocupação e foi por isso que também pedimos esclarecimentos, uma parte deles, durante o dia de ontem. A situação é, de facto, grave. Trata-se do envolvimento de elementos da PSP e da GNR em práticas da ordem do incitamento à violência, de ódio racista e xenófobo, violadoras dos mais basilares valores constitucionais. O que não pode, a nosso ver, em momento nenhum, significar que se confunda a parte com o todo, e isto é preciso que seja dito, e que não se faça uma justa distinção entre aquelas centenas que estão envolvidas e todos os milhares que respeitam e contribuem para a nossa defesa, para a afirmação dos valores democráticos e solidários e que honram a farda todos os dias. Mas aquilo que foi público merece, de facto, uma grande preocupação deste Parlamento. Porque aqueles conteúdos significam e revelam de infiltração deste tipo de concepções antidemocráticas, pelo número de envolvidos, pela imagem que transmite e que lesa as próprias instituições, mas também, e no decorrer das audições que foram feitas, isso tornou-se mais claro, porque não nos parece que haja efetivamente uma assunção de responsabilidades e sim, este tipo de coisas não é novidade e inclusivamente existiram diversos alertas feitos ao Governo ao longo dos anos. Preocupa-nos que os mais altos responsáveis digam que há mecanismos suficientes e planos adequados e tudo mais, e, no entanto, alguma coisa correu mal. Mais vale enfrentar a realidade, senão às tantas parece que o que estamos a dizer é que a realidade é que está enganada, quando normalmente são as opções políticas que estão erradas. Por isso gostaria de lhe colocar algumas questões, Sr. Deputado, se também acham, como o PCP, que o facto de alguns seguirem um caminho de denúncia exterior à instituição para fornecer estas informações, talvez não signifique que eles não se sintam confortáveis em fazê-lo dentro das suas instituições, e isso também é revelador. Se também, como o PCP, entende que são necessárias medidas práticas, medidas de acompanhamento, de formação, por exemplo, maior rotatividade nas equipas e capacidade para o fazer, especialmente quando se percebe ou se conhece que há risco de desenvolvimento deste tipo de situações inaceitáveis. E se não considera, por fim, mesmo para terminar, que o que definitivamente não ajuda ao bem-estar geral das forças de segurança é a falta de disponibilidade que o Governo demonstra para ouvir o que é dito e para refletir seriamente sobre o assunto, pensar em soluções, mas pensar também num elemento fundamental, que é a valorização, a começar pela valorização salarial da condição policial.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, do Grupo Parlamentar do PS.
Faz muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente, senhores e senhoras deputados. Sr. Deputado Rui Tavares, para o Partido Socialista há duas coisas que são muito claras. A primeira é que, a confirmarem-se os indícios, e é de indícios que estamos a falar, vindos a públicos na sequência do trabalho jornalístico, estes revestem-se de uma gravidade extrema e que muito nos preocupa. E é na consciência dessa gravidade que o Ministro da Administração Interna, de imediato, determinou à Inspeção-Geral da Administração Interna que abrisse o correspondente inquérito a que deu a que classificou de célere, de urgente, o que significa que não tem que estar à espera da conclusão dos outros inquéritos, é um inquérito prioritário para que a Inspeção-Geral da Administração Interna, com a urgência, com o rigor e com a celeridade possível, apure todos os factos e proponha decisões. Mas outra coisa que é também para nós muito clara é que este comportamento de uma minoria, é mesmo isso que estamos a falar, de uma minoria, por mais ruidosa que possa ser, não pode comprometer aquele que é o inexcedível trabalho das Forças e Serviços de Segurança, que são também responsáveis, através do seu trabalho, da sua dedicação, por Portugal ser ao dia de hoje um dos países mais seguros do mundo. E quem o diz são os sucessivos razis e são também todos os relatórios internacionais que se debruçam sobre esta matéria. Não pode comprometer o vínculo de confiança que foi estabelecido entre as Forças de Serviços de Segurança ao longo de décadas e o povo português. Vínculo de confiança desse, bem refletido nos inquéritos da OCDE, que atestam que cerca de 80% da população portuguesa confia nos homens e mulheres das Forças de Serviços de Segurança. E há duas formas de nós valorizarmos esse vínculo de confiança e o protegermos. A primeira é aguardarmos pelo inquérito da Inspeção-Geral da Administração Interna e pelo inquérito da própria Procuradoria-Geral da República, não tirarmos conclusões precipitadas. E a segunda é reconhecer a dificuldade que é o trabalho dos homens e mulheres das Forças de Serviço de Segurança e continuar o caminho de valorização que o Governo da República tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos. Falámos, por exemplo, do maior aumento salarial da década. Ouviram bem, do maior aumento salarial da década das retribuições base dos homens e mulheres das Forças de Serviço de Segurança. Mas falámos também das verbas canalizadas por via do Plano de Recuperação e Resiliência para a habitação e para o programa que ainda hoje foi aprovado em Conselho de Ministros, que permitirá disponibilizar mais de 20 milhões de euros para a imediata aquisição de habitações. Habitações são essas, serão disponibilizadas de imediato às Forças de Serviço de Segurança. Por isso, Sr. Deputado Rui Tavares, a pergunta que lhe coloco é se reconhece esse trabalho feito pelo Governo da República da valorização da condição policial, da valorização da atividade das carreiras, mas também se reconhece a importância de tratarmos este assunto com rigor, com cuidado, não comprometendo esse vínculo de confiança entre os homens e mulheres das Forças de Serviço de Segurança e o povo português, que é absolutamente essencial ao bom funcionamento do Estado de Direito Democrático. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, me saúdo pela intervenção e pelo tema que trouxe e gostava de lhe colocar, com base nas audições que tivemos ontem, duas perguntas muito diretas. Uma pergunta primeira tem a ver com a garantia que nos foi dada por todas as chefias das Forças de Segurança. Nós não assistimos em Portugal a nenhum tipo de aumento da presença de forças de extrema-direita nas forças de segurança. E eu pergunto-lhe muito diretamente sobre isso, ficou satisfeito com essa resposta e descansado, porque eu não fiquei e não me parece que, havendo um aumento de extremismos nos países e em Portugal, existe uma ilha na sociedade que são as forças de segurança, quando, pelo contrário, há dados que nos devem colocar aqui grande preocupação na matéria. Uma segunda pergunta é se considera, como disse ontem o Superintendente Magina da Silva, que se deve condenar da mesma forma o discurso e o pensamento e as ações de ódio da polícia e o discurso, pensamento e ações de ódio contra os polícias. É que, apesar de condenar os discursos, pensamentos e ações de ódio contra polícias, nós não poderemos achar que um cidadão e um polícia ou um guarda têm perante a lei as mesmas responsabilidades. É porque uns têm direito de porte de arma, uns são agentes do Estado, uns têm responsabilidade que a sociedade lhes reconhece. Ambos têm leis, ambos têm obrigações e ambos são puníveis perante a lei. Mas a exigência deve ser muito direta àqueles que nos representam a nós todos diretamente. E desse ponto de vista, esta resposta pareceu uma equívoca. Eu gostava que saber a sua opinião também sobre ela. Por último, deram-nos em diversos momentos várias salvaguardas e garantias de que a formação, quer inicial, quer ao longo das carreiras, que era suficiente e que estava à altura dos desafios. E eu pergunto-lhe se os casos que vieram a lume se demonstram que essa formação está, de facto, adequada ao momento que nós vivemos. Gostava de dizer, e para deixar bem claro, nós não tomamos a árvore pela floresta, nem estes casos particulares como um todo. E salvaguardámos bem que foram vários dos agentes e oficiais das Forças de Segurança que, junto de jornalistas, denunciaram colegas porque achavam que eles não estavam à altura de vestir a farda. E, por isso, nós atacamos aqueles que atacam a dignidade e a credibilidade das Forças de Segurança e sabemos que há quem respeita as Forças de Segurança e defende a sua credibilidade e a sua dignidade. E, por isso, o que nós pretendemos é ter, de facto, uma sociedade mais sã, mais capaz, com forças de segurança que nós possamos confiar e que nos garantam a nossa segurança que nós precisamos. Muito obrigado. Muito
obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado a todos os deputados e deputadas que fizeram estas perguntas, todas elas sérias, revelando a seriedade com que devemos encarar este caso e todas elas muito importantes. Acompanha a Sra. Deputada Alma Rivera ao dizer que não se deve confundir a parte com o todo, e a melhor maneira de não confundir a parte com o todo é estar do lado dos polícias que estiveram do lado do Estado de Direito e dos direitos fundamentais. E, portanto, para com esses e essas polícias e guardas, nós devemos aceitar o endosso de responsabilidade que eles nos fizeram. Não deixar cair em saco roto as denúncias que fizeram. Essa é a melhor maneira de preservar a dignidade das forças de segurança. Evidentemente, as medidas práticas de melhoria da condição policial, elas são muito importantes. Mas devemos fazer uma distinção muito clara. Tudo o que pudermos fazer a esse nível, nós devemos fazer. Devemos também investir, como aliás foi perguntado ainda agora pelo deputado Pedro Filipe Soares, na formação, e o LIVRE tem apresentado várias vezes propostas sobre formação em direitos humanos. Mas não confundamos as coisas. Ninguém precisa de melhores condições ou de melhor formação para saber que não deve ir para um fórum apelar à contratação de assassinos profissionais para matar políticos. Esta é uma linha que se franqueia, que se nós não levarmos a sério, evidentemente estamos a falar de uma coisa, de uma dimensão completamente diferente. O que nós devemos precisamente é separar todos os agentes da autoridade que precisam de melhoria das suas condições, ao mesmo tempo é que isolamos aqueles que não estão à altura das responsabilidades que têm. Para o Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, eu devo dizer que não me descansa apenas estarmos a seguir a via do inquérito da IGAI. Desde logo porque a Polícia Judiciária está aqui a ser esquecida. Ora, a Polícia Judiciária tem competências, através da sua Unidade Nacional de Contraterrorismo, de monitorização de plataformas e redes sociais. E, inclusivamente, é a Polícia Judiciária que é o nosso ponto de contacto com as autoridades europeias a este respeito. E nós sabemos que aqui os casos comparativos são importantíssimos. O que está a acontecer em Portugal está a acontecer noutros países e não pode ser entendido de forma desligada. Senhor Deputado Pedro Filipe Soares, pergunta-me se há uma equivalência entre crimes de ódio de quem representa o Estado e de quem não representa o Estado. Eu creio que podemos responder a essa pergunta com uma analogia. Nós, se sairmos aqui da Assembleia da República e o nosso concidadão nos insultar, nos questionar, nos criticar, faz parte do trabalho que estamos a desempenhar. E nós sabemos que isso é natural. Se nós insultarmos, criticarmos, ofendermos um cidadão lá fora, não estaremos à altura daquilo que nós representamos, devemos representar enquanto, no caso, cargo político, mandato democrático. A mesma coisa para todas as instituições que representam o Estado, incluindo as forças policiais. E, portanto, tem que ter sempre noção de que o grau de exigência é maior, como o grau de exigência para nós é maior e, portanto, evidentemente, é esta a forma como eu acho que devemos interpretar essas diferentes responsabilidades e nisso acompanho. Também não fiquei descansado com a resposta de que não há extremização. Porquê? Porque eu não vi uma vontade por parte das direções máximas da PSP e da GNR ou do próprio Governo de investigar se essa extremização existe. Ou seja, não podemos ficar descansados e cruzar os braços com até agora não tenho indícios. Porque o que nos pode acontecer é que, apesar de tudo aquilo que foi possível descobrir agora, numa próxima vez vai estar escondido de uma forma mais subterrânea, mais perigosa e aí sim mais extremizada. Não há, em geral, segundas ou terceiras oportunidades para o Estado de Direito fazer valer o respeito pelos seus próprios valores. E, portanto, estas ameaças são encaradas muito a sério logo desde o início. É isso que a experiência internacional nos ensina. Ou então estaremos a falhar a quem denunciou, que, aliás, muito importante, espero que não haja nenhuma tentativa de punição ou de assédio moral aos polícias e guardas que denunciaram esta situação. Para com eles temos a responsabilidade muito grande de preservar a integridade das suas carreiras e da sua segurança pessoal. E, portanto, por isso temos que estar à altura e por isso decidi fazer este alerta, porque temo que não estejamos ainda, neste momento, à altura da responsabilidade, da seriedade daquilo que se passou. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto 2 da nossa ordem do dia. Debate sobre o relatório anual enviado pelo Governo sobre a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia e também aproveito para cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, a quem Dou a palavra de imediato. Faz favor, senhor deputado. Senhor secretário de Estado, peço desculpa. Houve aqui uma atrapalhação com o